Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
De 34, boa tarde. A Cultura é ao vivo hoje aqui na revista Sentir e Inventar. Sentidos, tema do Festival de Dança, que começa neste sábado, segue até o dia 15. Saiba sobre os espetáculos e as companhias na entrevista ao vivo com Daniele Pereira e Renato Forim Júnior. Semana Literária do Sesc Paraná está começando. Tem conversa com duas poetas à noite no Sesc Cadeião, além de contação de histórias e lançamento de livro à tarde. Também os destaques de cinema no Ouro Verde e no Vila Rica. E o projeto Ópera Viva apresenta domingo La Gioconda, de Ponchielli, com 5 solistas no palco do Vila Rica. Coordenadora-geral do Festival de Dança de Londrina e também curadora, Daniele Pereira, que está com Renato Forim Júnior, curador e coordenador de comunicação do festival, os dois ao vivo aqui na revista. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio El. Por lá, você também pode mandar perguntas e comentários para os nossos convidados. Você vai conferir os temas dos espetáculos e as companhias que participam desta edição do Festival de Dança, que começa sábado com uma apresentação gratuita dos mestres de cultura popular Antônio Nóbrega e Rosane Almeida. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Renato. Sejam bem-vindos. Um prazer receber vocês dois aqui hoje.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes. E o prazer é imensamente nosso de estar aqui novamente para falar do Festival de Dança de Londrina.
Olá, boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes. Sempre muito bom essa entrevista, né? Que é uma espécie de abre-ala sempre para a nossa programação aqui na rádio.
Vocês estavam me contando no bastidor que faz 7 anos que vocês estavam tentando trazer Antônio Nóbrega para fazer o Festival de Dança. E o que que, por que que deu certo dessa vez e que bom?
Pois é, um namoro antigo aí com Antônio Nóbrega. É mais ou menos 7 anos que a gente conversa dessa possibilidade da vinda desse mestre da cultura popular brasileira, importantíssimo, né? Uma honra, inclusive, tê-lo no nosso festival como abertura e poder também, como evento, proporcionar para o nosso município tamanha honra. E é um diálogo que já se estende aí há mais ou menos 7 anos. Não é fácil, né, em termos de logística. O festival tem um orçamento bastante limitado, né? Então, a princípio, nesses primeiros anos aí, esse principalmente foi o motivo da gente não conseguir trazê-lo até aqui. Então, eu me sinto, né, extremamente honrada, sou bastante persistente, né, porque a gente insistiu nesse contato, e agora tem todo sentido a gente abrir essa edição, né, que vai traçar esse diálogo também com, da arte com a educação, e a gente trazer um mestre desse porte para ser o nosso abre-alas aí do festival.
Sábado agora, a partir das 20h, os ingressos já estão esgotados, vocês fizeram de graça com a retirada pela plataforma Simpla, limitada a 2 convites por pessoa, porque senão não dá, né, para que a gente possa abranger um público maior. Como é que estão as procuras?
É uma procura bastante grande, principalmente por esse espetáculo do Nóbrega. Os ingressos ainda não estão esgotados, mas já passamos aí bastante da metade, né, dos ingressos. Então, quem tem interesse, corre lá na plataforma do Simpla para retirar o seu ingresso. E, geralmente, a gente fala que sobre alguns espetáculos, assim, né, do privilégio de trazê-los para cá. E esse espetáculo, especificamente, eu coloco como efetivamente imperdível para a população. Porque, mesmo para quem não conhece, né, às vezes as pessoas têm muito costume de assistir o que elas já ouviram falar, o que elas pensam ou já sabem que é bom das companhias que vêm para cá. E só que o Nóbrega, mesmo para quem não conhece, é necessário estar no Ouro Verde nesse sábado, dia 7, às 20 horas, porque é necessário que a gente aprecie e aprenda, né, o que esses dois mestres vão trazer aqui pra gente nesse espetáculo Mestiço Florilégio.
Eles são um casal, né, na arte e na vida, né, o Antônio Nóbrega e a Rosane Almeida, os filhos também participam das apresentações. Eu estava contando para vocês que eu tive a chance de assistir o Nóbrega no palco do Ouro Verde, eu não lembro se era 97, 98, 99, mas foi pelo Filo, e eu lembro que eu comprei o CD, ainda tenho o CD em casa, o CD Madeira que Cupim não Rói, de 1997 esse CD, ele fez uma apresentação linda, e claro, ao longo de tantos anos que já se passaram, o Nóbrega se aperfeiçoando, viajando muito, o Renato estava falando, né, que ele tem viajado muito para fora do Brasil.
Sim, exatamente. Eles é um casal, né? Rosane Almeida e Antônio Nóbrega, é um casal de mestres. É, nós já recebemos, inclusive, a filha do Nóbrega, né?
Exatamente.
Aqui no festival, acho que 3 vezes, Daniela.
3 vezes, em 3 edições.
Sim. E sempre com apresentações lindíssimas, né? Ela traz esse DNA do pai, né? Sobre a cultura popular brasileira. E sim, o Antônio Nóbrega tem excursionado muito pela Europa. Então imaginem a oportunidade que é, né? A gente abrir o festival com esses mestres nesse ano. É importante destacar, Patrícia, também, que é possível que os ingressos acabem rápido, mas mesmo com os ingressos esgotados, se as pessoas não conseguirem retirar, que elas se dirigem até o Ouro Verde, por quê? Muitas vezes as pessoas retiram e também não comparecem, né?
Isso tem acontecido bastante, né?
Exatamente, a internet é esse facilitador, né? Então, assim, é só você entrar pelo celular, você consegue retirar, e as pessoas esquecem, acabam indo para outros compromissos e não comparecem. E é obviamente que a gente não quer nenhuma poltrona vazia do Ouro Verde, porque vale muito a pena ver Antônio Nóbrega e Rosane Almeida.
Vamos tocar o trechinho da primeira música.
Eu com madeira vou cantar, vou pra rua, vou dançar com a multidão.
O dia amanheceu azul, azul tão lindo que me faz sonhar.
Se eu fosse um poeta popular, cantava as belezas desse dia sem igual.
A gente está ouvindo um trecho da canção Florilégio, espetáculo que vai apresentar aqui em Londrina Antônio Nóbrega e Rosane Almeida, se chama Mestiço Florilégio. O que vocês podem contar dessa apresentação especificamente de sábado?
Bom, florilégio, né, essa palavra que dá título à canção e também ao espetáculo, eles tiraram do romantismo brasileiro, na verdade é a reunião de poemas, né, que os poetas davam esse nome íntimo, né, de florilégio, né? Vou te dar um florilégio, né, uma reunião de poemas. E o que nós temos aqui também é uma costura, é uma coxa de retalhos em que o Antônio Nóbrega e a Rosane Almeida fazem um cerzimento de trechos de espetáculos que eles fizeram ao longo da vida, né? Assim, o Nóbrega está completando 53 anos de trajetória, né? Tem 40 anos com a Rosane, então eles têm muita coisa a dizer e já fizeram muita coisa juntos. Então é essa costura, e o espetáculo não é só de dança, é importante destacar para as pessoas. Temos trechos teatrais, temos música, né? Antônio Nóbrega vai tocar vários instrumentos e cantar também para a gente. E temos também a inserção de vídeo e fotos, né? Um documentário chamado Brincante, que os dois fizeram, né? Então vários trechos entram e eles fazem uma espécie de diálogo com o vídeo. Então é um espetáculo super completo para agradar os amantes aí de todas as linguagens artísticas.
Agora, 12h42, você ligou o rádio agora, acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo ou por imagens no Facebook da Rádio UFM. A gente está recebendo hoje aqui, ao vivo, na rádio, o Renato Forim Júnior, coordenador de comunicação, também curador do Festival de Dança, e a Daniele Pereira, coordenadora geral e curadora do Festival de Dança 2023, que inicia agora sábado, dia 7, prossegue até o dia 15. A gente está fazendo aqui a transmissão pelo Facebook, também por imagens da Rádio aqui o Tiago Henrique Gonçalves mandou os parabéns para você, Dani. Vários aplausos aqui. Quem também está acompanhando esse nosso bate-papo é o Walter Prado, a Laureci Cardoso, a Bete Damas Ribeiro. Se você tem alguma pergunta para a Daniele, para o Renato, quer fazer algum comentário sobre o Festival de Dança, costuma acompanhar as edições do festival, pode usar aqui pelo nosso Facebook. Ricardo Lima está cuidando dessa transmissão. Depois Ricardo põe no Instagram, @uelfm. Vocês têm nesse ano, vocês divulgaram ontem, um orçamento bem menor do que o orçamento do ano passado, 3 vezes menor. O que, que aconteceu? Já que o festival é um evento patrocinado pelo PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, por que, que reduziu significativamente esse orçamento, que até acabou obrigando vocês a retirar da grade de oferta do festival esse ano as oficinas, que são sempre muito disputadas?
Sim, são mesmo, né? A gente costuma dizer que são as duas bases do Festival de Dança, né? Uma programação artística de bastante qualidade e também sempre muito democrática, uma vez que a gente seleciona grupos durante todo o ano, né, para compor essa nossa programação. E essa programação formativa, que além de atrair bailarinos, atores, tem atraído cada vez mais o público comum, né, que vê possibilidade de participar disso. E esse ano a gente não tem essa programação formativa e tivemos sim essa redução muito grande, né, financeira, orçamentária, porque estamos só com o Promic. Dentro do Promic, né, nós entramos aí como concorrência em editais de concorrência, então isso também limita o valor que nós podemos solicitar, porque a gente precisa se encaixar dentro do valor que é oferecido. E nós pegamos também um ano que é um ano de transição, né, de transição de governo federal, e isso implica que nós tivemos muitos, e estamos tendo, né, muitos editais sendo lançados para fomentar cada vez mais a arte e cultura, mas todos agora a partir do segundo semestre, né? Então, esses editais, com certeza, eles vão impactar bastante, né, a cidade, o estado, o país, a partir do ano que vem. Eu acho que vai ser bastante visível. Mas ainda nesse ano, a gente pegando esse momento de transição, então a gente não consegue ter esse resultado, né? E existe uma necessidade também, né, de até via município a gente lutar cada vez mais pelo aumento orçamentário da área da cultura, porque há muitos anos a gente não tem também um aumento, né, um reajuste nesses valores de patrocínio via Promic. Isso é extremamente necessário.
Eu pensei, né, que o Festival de Dança fosse estratégico, assim como é o Filo, assim como o Festival de Música. É, mas no edital ele não está com um recurso semelhante ao dos outros dois festivais.
Isso, o Filo e o Festival de Música, eles entram numa categoria de inexigibilidade, né? Então, são festivais que eles já têm o patrocínio do município garantido anualmente. O Festival de Dança, apesar de já passar aí das suas, né, 20 edições, a gente não entra como inexigibilidade. Nós entramos dentro de um edital de concorrência estratégico, que aí nós podemos ter o projeto aprovado ou não também, né? Que já aconteceu, né? Então, é uma luta, um diálogo que a gente precisa ter fôlego também, dentre tantas coisas que a gente precisa fazer, né? É válido destacar que tanto eu quanto o Renato somos a equipe fixa do festival o ano todo, então somos só duas pessoas. Então, muitas vezes, nos falta esse tempo, esse fôlego, porque não fazemos só isso também, né? Mas é preciso que a cidade discuta outros eventos que precisam entrar dentro dessa categoria e também o município que invista cada vez mais nessa questão artística cultural.
Esse orçamento para esse ano ficou de quanto, Daniele, para vocês, para o Festival de Dança?
R$100 mil.
O ano passado vocês tiveram 400?
R$400 mil.
É uma diferença significativa. Isso implicou no que exatamente? Por exemplo, não vai ter oficina, mas os grupos, o ano passado, grupos grandes que participaram do festival. Esse ano os grupos estão menores, porque tá difícil, sim, né, colocar o pessoal no avião, bancar alimentação, hospedagem. Como é que vocês tiveram que mudar a logística para garantir a realização do festival esse ano? É a 20ª redonda edição, edição número 20?
Na verdade, a gente parou um pouquinho de contar essas edições, né? A gente está colocando agora anualmente, né? Então, é o Festival de Dança de Londrina, edição 2023. Mas pegando todo um histórico aí do festival, na verdade, passa de 20 edições já, né? E esse ano, sempre que a gente tem um corte assim, é um desafio muito grande. Já é um desafio fazer com um pouco mais de incentivo, né, financeiro. E aí, com R$100 mil, além dessa questão que a gente sempre estabelece uma linha curatorial, né, uma questão ideológica ali que a gente vai tratar naquele ano, a gente precisa inserir, infelizmente, essa questão da logística como uma questão de curadoria também, né? Porque o ano passado a gente tinha grupos aí que chegavam a 33 pessoas, né? 33 bailarinos no palco, fora uma equipe técnica. Eu acho que grupos aí, os menores, talvez de 15 pessoas. Esse ano nós temos uma grande companhia em cena também, que é a Curitiba Companhia de Dança, vem aí com uma média de 32 pessoas, mas que ela tem também um incentivo para poder estar aqui integrando essa programação com a gente, né? A gente teve que dar uma redução aí de equipes de 5, 6 pessoas, né, para estarem aqui em Londrina. Então, claro que isso impacta muito, e o festival a gente percebe que ele já é muito querido pelo público, e claro que para a gente é ruim, né, não poder oferecer mais programação, né, mas a gente também pensa que não é possível deixar de fazer, né, porque mesmo sendo uma programação menor, é uma programação muito forte, é uma programação muito boa, artisticamente, que a gente tem nesse ano de 2023, e é fundamental que a gente continue com esse instrumento que é o Festival de Dança, de um acesso muito democrático à fruição cultural. Um exemplo disso é a nossa abertura, que é realizada de forma gratuita, né?
Daqui a pouquinho a gente vai saber do Renato esse link arte e educação que vocês estão fazendo no festival esse ano. Antes a gente vai mostrar o áudio 2, Memória de Brinquedo, que você citou agora, né, Dani? Da Curitiba Companhia de Dança, que vai se apresentar, vem com um time grande de bailarinos, mas eles também estão bancando uma parte dessa vinda, então eles vão se apresentar dia 10 no Ouro Verde. Vamos ouvir um trechinho da música do espetáculo deles. Ouvindo um trecho da trilha sonora do espetáculo Memória de Brinquedo da Curitiba Companhia de Dança, que se apresenta dia 10 pela programação do Festival de Dança. Renato, comenta pra gente esse espetáculo.
Pois é, imperdível também. Lembrando que o público vai comprar um ingresso, que já é um valor super acessível, R$ 20, né? Isso é importante, inclusive fazendo um link com o que a Daniela falou sobre democratização. A gente persiste mais um ano sem alterar o valor de bilheteria, ainda que tenha reduzido o patrocínio, porque isso também é uma linha ideológica, assim, né? Um propósito nosso para que as pessoas consigam assistir toda a programação. Memória de Brinquedo e Don Quixote é um programa que a Curitiba Companhia de Dança traz, né? Então já comentamos aqui que é um volume grande de bailarinos em cena, né? Excedem 30, 35 bailarinos em cena. E a gente tem então a primeira parte com Memória de Brinquedo, que é um espetáculo de dança contemporânea, coreografado pelo Luiz Fernando Bon Giovanni, hoje diretor do Balé Teatro Guaíra, lá em Curitiba. Então ele fez esse trabalho com a Nicole Vanoni, da Curitiba Companhia de Dança, justamente para pensar sobre a infância, né? Que espaço importante é a infância e que tempo e espaço importante é o brincar na vida depois desse futuro adulto. Hoje com a virtualidade, enfim, e com a mudança radical da sociedade, parece que esse espaço do brincar, e quando a gente fala do brincar é em todos os sentidos mesmo, experimentar as sensações, sentir e inventar sentidos, para retomar a frase que nós usamos como tema do festival, né? Isso é extremamente importante para a formação do adulto e para quem nós seremos. É um espetáculo que fala sobre isso, de dança contemporânea. Na sequência, depois de um pequeno intervalo, nós temos uma suíte de Don Quixote, um balé de repertório muito conhecido, inclusive a escola de dança que já montou recentemente, né, o Don Quixote, e que é também uma ode à imaginação. Temos ali, né, um espetáculo baseado na história de Miguel de Cervantes, que vai contar a história do Cavaleiro da Triste Figura, né, que a partir dos romances de cavalaria, né, se apaixona por Dulcinea, ver gigantes no lugar de moinhos, né? E que é também uma ode à imaginação. Então é uma noite para a gente refletir sobre a importância da invenção e da nossa infância na vida.
Vamos rir um pouco, vamos tocar agora o 3, Ricardinho. Thank you. gente está ouvindo um trecho da trilha das multidançarinas com a Gritacia de Palhaças aqui de Londrina, que está na programação do Festival de Dança, sobe ao palco lá do Ouro Verde no dia 11. São as palhaças Cora, Frida e Adelaide. É a... Meu Deus, a Anelisa Paiva.
Mariana Ferrão.
E
a Juliana.
Juliana Galante. Isso. Elas são muito boas. E que legal que o festival trouxe, né? Este humor também. Vocês têm essa preocupação, né? De fazer essa mescla sempre.
Sim, a gente sempre tem um olhar bastante atento para as produções da cidade, né? O festival acolhe espetáculos de dança, espetáculos de teatro, e a gente tem uma produção, Londrina se transformou num polo de palhaçaria, né?
Muito.
É muito legal isso. É muito por incentivo também do curso de artes cênicas aqui, né? A Adriane Gomes, que também estuda há muito tempo, né? essa linguagem, as pontes que se faz com o lume, né? Então tudo isso incentiva muito os estudantes de artes cênicas, os atores da cidade a terem um olhar muito atento para a palhaçaria. Então a gente tem a honra de receber as multidançarinas, olha só, né? Essas dançarinas tão especiais que participam finalmente do Festival de Dança, né? Para fazer a gente rir muito com as trapalhadas dela, mas que tem um espetáculo que tem uma mensagem muito, muito legal, né? E muito contemporâneo sobre todos os corpos e todas as formas de dança cabem no mundo. E tem a sua beleza, né? Um espetáculo que fala muito sobre isso. É importante destacar que esse espetáculo tem a direção do Gerson Bernardes, também palhaço aqui da cidade, né? Lá do Triolé. E assim, a Anelisa já trabalhou na produção do festival, né? Uma ótima produtora,
sim,
né? Se formou em artes cênicas com a Daniele. E agora ela... Até brinquei com ela quando mandava o WhatsApp, né? Falando assim, agora a senhora está no palco, né, dona Frida?
E ela fez uma estreia agora no Filo também. Ela nunca tinha se apresentado no Filo. Ela já trabalhou no Filo, ela é espectadora do Filo. E agora, nessa edição do Filo, ela levou o espetáculo solo dela ao ponto... para o palco lá do Vila Rica. Ela contou da emoção que foi, né, poder passar de espectador e uma pessoa que trabalhou na produção para estar ali, né, no papel principal. E que alegria.
Exatamente.
Agora que ela vai estar junto.
No Festival de Dança ela está fazendo o mesmo caminho, né? Então ela saiu da produção também e agora ali como, né, como palhaça, como atriz, né, no palco do Ouro Verde, que é um palco, poxa, para a gente que é artista... É tão especial, né, poder pisar nesse palco, é uma honra, realmente, né? Me lembro logo que me formei que a nossa montagem foi feita ali no Ouro Verde, e não tem tamanho a alegria que a gente sente, porque o Ouro Verde, vale destacar isso, né, esse apoio que a gente tem da Universidade Estadual de Londrina, que ele é fundamental, né, para o acontecimento do festival, né, e tudo mais... ele é o nosso teatro municipal hoje.
Exatamente.
Né? Então é uma alegria sem tamanho, uma honra a gente poder usar esse espaço e oportunizar que os artistas aqui da cidade todos se apresentem nesse espaço de tanto destaque.
Agora, 12h56, a gente está conversando com a Daniele Pereira e com o Renato Forim Júnior sobre a edição deste ano do Festival de Dança de Londrina 2023, pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio El, por lá você também pode mandar seu comentário, sua pergunta para os nossos convidados. Vera Ávila, Ruth Costa Meira, também Fábia Machado acompanhando essa transmissão aqui pelo Facebook. A Fábia, inclusive, da Ocupa, né, Feira e Eventos, está trazendo amanhã para Londrina o Tom Ribeiro, um cantor da nova geração da MPB que vai se apresentar no Valentino e vai vir aqui na rádio amanhã tocar um pouco ao vivo. Vamos fazer um salto agora, vamos para o número 4, que a gente vai pedir para o Renato e para a Dani comentarem.
De entrar em nosso quintal, a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar, a palavra utopia.
Estamos ouvindo o trecho de Ledores no Breu, da Cia do Tijolo de São Paulo, que vai se apresentar no Festival de Dança no dia 13, na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL. Por que um espaço menor para essa produção?
Bom, é um espetáculo que tem essa demanda, né? Ele tem um endereçamento muito próximo do público. Então, de fato uma experiência muito impressionante assistir o Dinho Lima Flor do Ledores do Breu nessa montagem. Ele tem uma interação com a plateia também que ele nos provoca a pensar sobre a nossa alfabetização e sobre os limites também do conhecimento da alfabetização e o perigo, inclusive, do analfabetismo funcional no Brasil, né, na mão de políticos e tudo mais. Então, um espetáculo que talvez seja o que esteja mais no cerne do tema do Festival de Dança esse ano, que trata das relações entre arte e educação. É um espetáculo que evoca a vida e a obra do Paulo Freire, assim como de outros educadores, e também outros mestres do saber, que não são propriamente do conhecimento acadêmico, como Zé da Luz, né, cuja história é contada também no espetáculo. Espetáculo que traz algumas especificidades de produção, assim, sacos e mais sacos de carvão, rolos e rolos de papel, né? Então o Dinho vai operando uma transformação nesses elementos, escrevendo com carvão, também utilizando as digitais, né? Que é esse signo que muitas vezes a gente liga às pessoas que não são letradas, né? Assim, não sabe assinar, coloca o dedo. Então ele vai transformando o significado desses signos em cena e é muito impressionante. Lembrando que esse é um espetáculo de teatro mesmo, da Companhia do Tijolo, de São Paulo. É uma companhia bastante tradicional de São Paulo e que trabalha muito com temas políticos.
Vamos agora pro 5. Vamos dançar? É a trilha do espetáculo Bora, do Balé de Londrina, que estreou ano passado, né, Dani?
Isso, Bora estreou ano passado, na edição de 2022. E agora a gente vem em 2023, né, com o Balé de Londrina novamente. E com a estreia do espetáculo 5, que junto com o Bora forma um programa, que é o programa Humana Natureza, ambos coreografados pelo Henrique Rodovalho. E... é uma
de
alegria.
Goiânia, né?
De Goiânia, exatamente. E ele trabalha na Quasar, Companhia de Dança, que a gente tem um extremo respeito, né, e admiração pelo trabalho, principalmente. E aí ele realizou esse trabalho aqui com o Balé de Londrina e nós fizemos já, né, uma primeira estreia em São Paulo, no Sesc Vila Mariana, que foi de muito sucesso, inclusive, né, nos rendeu boas críticas, e aí fazemos essa estreia agora municipal com o Balé de Londrina dentro da grade do festival, com o espetáculo 5, que é a estreia, seguido do espetáculo Bora, que forma esse programa Humana Natureza.
Dia 14 de outubro. Vamos para o último, Ricardo? Trilha sonora do espetáculo T para T, é uma companhia de Buenos Aires, da Argentina, que vai fazer o encerramento do Festival de Dança 2023, dia 15, lá no Ouro Verde. Comenta, Renato.
Bom, T para T traz para Londrina, também com grande honra, uma das pioneiras da dança aérea na América Latina, que é a Brenda Angel. Coreógrafa que dirige essa companhia, o nome dela, que dá nome à companhia, né? E nós temos então esse espetáculo, que nós assim pensamos muito também, nós estamos num processo de readaptação da vida pós-pandemia. E muitos espetáculos nasceram também dessa experiência marcante na nossa geração. Ter para ter um espetáculo que nasceu assim. Então assim, quando enclausurados, esses artistas argentinos pensavam muito sobre os rumos da vida e sobre as dificuldades e desafios das relações para as pessoas que estavam dentro de casa. Claro que a pandemia virou nossa vida no avesso e esse espetáculo promete virar também o espectador no avesso, porque é um espetáculo de dança aérea dentro do Teatro Ouro Verde, que vai utilizar cordas, vai utilizar rapel, e a gente tem uma diferença de mudança de perspectiva, de fato. Então, assim, móveis da casa que ficam suspensos, colados à parede de trás, então a gente vê um dos bailarinos em uma posição e, ao mesmo tempo, o outro fazendo o mesmo movimento, a mesma coreografia, só que numa outra perspectiva. alternativa. Então, um espetáculo muito interessante e que traz reflexões também sobre o isolamento, a solidão e a vida a dois.
Muito legal, você falou de dança aérea, né? Eu lembrei aqui de uma história que a gente contou o ano passado, quando o Ouro Verde completou 70 anos, a gente fez uma série aqui na rádio, o Tony Hara produziu essa série, a gente coletou um depoimento do Marcos Martins, a gente coletou um depoimento também do Paulo Barcelos, e eles contaram que a Simone Viana, que era atriz da Armazém Companhia de Teatro, tinha um número que ela descia, e ela caiu no ensaio, precisou chamar o SAMU, ela precisou ser levada para o hospital. Felizmente não aconteceu nada de errado com ela, mas eles contaram essa história, né? Porque o armazém também tem essa estrutura grande. Sim. E ela tinha tudo muito bem ensaiado, mas estamos sujeitos, né? Somos artistas, né? Vocês são artistas, sim, então estamos sujeitos. Então eu lembrei dessa...
Tomara que isso
causo.
Não aconteça com a gente, é, vai dar tudo certo.
Vai sim.
Mas o festival tem desafios, assim, a gente traz há muito tempo dança aérea, né? Sim. Assim, há mais ou menos uns 6 anos a gente trouxe um espetáculo que iria se apresentar na fachada da Casa da Criança, onde é hoje a Secretaria de Cultura. E nós tivemos um acidente, obviamente que não foi com ninguém, mas os aparelhos de rapel dos artistas foram roubados. Eles deixaram lá de um dia para o outro e quando chegaram os aparelhos tinham desaparecido, porque era um espaço aberto, enfim. Não se sabe até hoje que
não,
fim foi
não
dado.
Não sabemos.
Mas tivemos que de um dia para o outro arrumar equipamentos de rapel, assim, que precisaram vir de fora. Então, enfim.
Acontece.
Estamos caminhando aqui para os finalmente, só faltou a gente contar que tem o Dança Londrina, grupos de artistas de Londrina e região que se apresentam, inclusive as inscrições estão abertas até o dia 6, é isso?
Isso, as inscrições para o Dança Londrina seguem abertas até o dia 6, que é essa sexta-feira. A noite do Dança Londrina é a segunda-feira, agora no dia 9 de outubro, e é uma noite muito importante, porque além da gente poder receber muitos grupos, escolas, artistas independentes no palco do Ouro Verde, ele também relembra sempre, remonta aí as origens do festival, né, que foram, né, a origem do festival foi pelas tardes de dança, que era uma reunião, um encontro dos artistas aqui da cidade para cada um ver o que cada local estava produzindo. E a gente continua fazendo isso e a cada ano com mais sucesso de inscrições e de público, inclusive, né? Então, é um dia, o Dança Londrina, que ele tende inclusive a crescer, né, cada vez mais. E esse ano, já que a gente não tem grade formativa, os principais integrantes das escolas e dos grupos que formarem essa programação do Dança Londrina vão receber crachás para poderem também acompanhar todo o festival de forma gratuita e não perder, né, esse acesso, esse contato, esse intercâmbio com os artistas que vêm de fora.
Que legal, os números são no máximo de 5 minutos, né? É bate e volta,
rapidinho.
Exatamente,
é rapidinho, é só para ver o que está produzindo e aí já vem um próximo grupo, mas é muito bacana.
E esse sentimento que a gente acabou de falar sobre o pertencimento com relação ao Ouro Verde, né, nessa noite é muito emocionante, porque assim, os artistas, sim, da cidade que muitas vezes nunca pisaram no Ouro Verde estarem naquele palco imenso e também o público que muitas vezes nunca entrou, também poderem assistir os seus familiares, os seus amigos, né, e conhecer pela primeira vez esse templo da nossa cultura.
Sim, eu tive a oportunidade, acho que ano passado, de fazer várias entrevistas na noite, e as pessoas contavam justamente isso, tinha pai, tinha mãe, que nunca tinha entrado no Ouro Verde, foi lá para prestigiar a apresentação do filho, então é muito emocionante, né?
É verdade.
Gente, pra gente finalizar, vocês vão fazer uma homenagem no Festival de Dança à Karina Corte. A Karina foi uma bailarina que teve um trabalho social muito importante com crianças e jovens das regiões, assim, periféricas de Londrina. Ela levou a dança, a arte dela a esses espaços. Se chama A Bênção do Grande Urubu, dia 12, o dia do feriado, lá no Ouro Verde. Que história é essa?
Pois é, é um projeto do Promic, né, inclusive, inserido nessa nossa grade de programação artística, e que faz essa homenagem à Karina Corte, que, como você bem colocou, né, Patrícia, teve uma importância singular aqui no município, como artista, né, integrou por muitos anos o Balé de Londrina, e também nesse sentido socioeducativo, artístico-cultural, em meio às comunidades, né, com o projeto Faces de Londrina. Acho que um dos maiores projetos de dança de Londrina, inclusive, no sentido de atendimento desse público. E esse projeto, né, idealizado por algumas pessoas, né, o Agnaldo de Souza, Maurício de Oliveira, Michele Florencio, também pelo Álvaro Canholi, vai reunir tanto em cena quanto também por recursos audiovisuais, essa história da Karina, esse trabalho da Karina e a importância que ela teve aqui no município e a mudança de vida que ela conseguia gerar, inclusive, por meio desse projeto que é o Faces de Londrina, né? Então, é bastante importante que as pessoas se façam presentes nessa noite, porque foi um projeto que realmente... causou mudanças e melhorias na vida de muitas pessoas, de muitos bailarinos, né, de muitos cidadãos aqui de Londrina.
Dia 12, então, a bênção do Grande Urubu, essa homenagem à Karina Corte, que partiu em 2021. Renato, só faltou a gente falar de Mercúrio, do Luiz Oliveira e do Irupé Sarmento de São Paulo, que vai se apresentar dia 8 no Ouro Verde. Aí terminamos.
Maravilha. Mercúrio é um espetáculo desses que a gente estava falando sobre reflexões que surgiram durante a pandemia, e é um espetáculo que fala também sobre amor, sobre as 500 formas de amor. E eu estou agora citando a poeta Matilde Campilho, a poeta portuguesa que escreve um texto chamado Fevereiro, que é a base desse espetáculo, né, a grande inspiração. O poema entra no espetáculo na voz da própria Matilde. Vou até ler um trecho dele aqui. Sim, o mundo está absurdamente esquisito. Já ninguém confia nas imposições dos prefeitos. A esta hora, na Terra, é um tanto carnaval, um tanto conspiração, um tanto medo, metade fé, metade folia, metade desespero. Então esse é um dos trechos que entram, e daí a gente tem esse duo, que foi coreografado também por Henrique Rodovalho, em que os bailarinos, é como se eles, enfim, eles falam dessa relação a dois, mas eles incorporam também muito a imagem do mercúrio. Sabe quando o termômetro se quebra, e aquela substância química se espalha, e em alguns momentos elas se abraçam, se tornam uma só que de repente elas também se separam e ganham a sua individualidade, a sua constituição singular? O espetáculo evoca essas imagens por meio da luz, por meio do figurino. Então é um lindo e sensível espetáculo de amor.
O que mais vocês querem contar para a gente se despedir? Porque a gente tem algumas informações culturais para divulgar ainda. O que faltou que vocês acham fundamental compartilhar com os ouvintes da Rádio El, Daniele Pereira e também Renato Forim Júnior?
Ah, eu acho que é mais o convite, né, para que as pessoas estejam presentes nessa programação do Festival de Dança de Londrina. Lembrando que o nosso site é o www.festivaldedancadelondrina.art.br e por ali as pessoas conseguem ter acesso a todas essas informações que a gente está colocando aqui dos espetáculos, inclusive acesso ao Simpla, né, para adquirirem seus ingressos ou fazer a retirada dos seus ingressos para a nossa abertura, que já é agora, sábado, dia 7, às 20 horas, no Teatro Ouro Verde. E sempre agradecendo também à Universidade Estadual de Londrina, o Cine Teatro Universitário Ouro Verde, que está como nosso teatro municipal aqui nessa cidade e que é fundamental para o fazer artístico de todos nós.
E agradecer à Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura de Londrina, que permite que eventos como esse aconteçam por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Eu quero, obviamente a Daniela já convidou o público em geral, mas dirigir um convite muito especial também a professores, educadores e pessoas ligadas à educação, lembrando que o tema do festival esse ano são as relações entre arte e educação, e a gente precisa, de fato, repensar a presença das intervenções artísticas dentro do contexto do ensino, no momento que a gente passa por tanta crise, por tanta violência, por tanta evasão, talvez recuperar os sentidos, que é o que a arte propõe dentro desse contexto, seja um caminho que a gente está propondo. Nós teremos um quadro no festival que vai ser veiculado pelas redes sociais, que se chama Mestres em Movimento. Ao final de cada espetáculo, a gente vai entrevistar professores para que eles falem as suas impressões sobre o espetáculo e como isso dialoga com o cotidiano deles na escola.
Muito bom. Muito obrigada, Renato Forim Júnior, Daniele Pereira, organizadores, coordenadores do Festival de Dança 2023. Começa sábado agora, dia 7, prossegue até o dia 15. Toda a programação, os espetáculos, horários, você pode acessar pelo site oficial do Festival de Dança, que é .art.br, também nas redes sociais. O festival é uma realização da Associação dos Profissionais da Dança de Londrina, patrocínio do Promic, e apoio institucional da Casa de Cultura da UEL, também apoio cultural aqui da rádio. Vai ter sorteio, né, gente, para os nossos ouvintes ao longo da semana que vem. É isso,
diariamente,
né?
Diariamente, sim.
Obrigada, Renato. Obrigada, Dani. Agora, 1:12.
حررت نسلي
حضر كرانينا.
Trailer de A Última Rainha em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde. Últimas 12 exibições, logo mais 4 da tarde, também 7h30 da noite. Filme africano que fez parte da seleção oficial do Festival de Veneza 2022. A trama transporta o espectador para a Argélia de 1516. Pirata conhecido por aqui como Barba Ruiva, liberta Argel da tirania dos espanhóis, toma poder sobre o reino. Rumores são de que ele assassinou o rei Salim, apesar da aliança com ele. Contrariando as possibilidades, é uma mulher quem o enfrentará, Zafira, a rainha. O filme mescla história e lenda e reconstrói um período de guerras sanguinárias e sede de poder numa narrativa ambiciosa e heróica. Classificação indicativa, 16 anos. Hoje, então, última exibição, 4 da tarde, 7h30 da noite. Ingressos, R$10 à tarde, quando todo mundo paga meia-noite. O valor é R$20. E hoje seria a última exibição de Estranha Forma de Vida, faroeste dramático, um curta-metragem de meia hora de duração de Pedro Almodóvar. Mas o filme será mostrado também amanhã, 7h30 da noite, sábado, às 3 da tarde. O horário de exibição hoje é 8h40 da noite, lá no Espaço Vila Rica. Estrelado por Pedro Pascal e também Ethan Hawke, a história de Silva, que depois de 25 anos atravessa o deserto a cavalo para visitar o amigo, o xerife Jake. Comemoram o encontro, mas na manhã seguinte o Jake diz que o motivo da viagem não é para lembrar a amizade, não. Você ficou curioso? Quer assistir a esse curta-metragem de faroeste, dirigido e criado pelo Pedro Almodóvar? Então, hoje, 8h40, amanhã, 7h30, sábado, às 3 da tarde. Classificação indicativa, 16 anos. Também seria a última exibição hoje de Passagens, às 7 da noite, mas o longa fica em cartaz também na sexta, 7h30, sábado, 6 da tarde, em Passagens. No último dia de filmagem em Paris, o diretor de cinema Thomas dorme com uma mulher e conta com orgulho ao marido. A novidade de estar com uma mulher é uma excitante experiência que ele está ansioso para explorar, apesar de seu casamento. Então, esses dois filmes em cartaz no Espaço Vila Rica. Para você relembrar os horários de exibição, acessa lá pelo Instagram, @espaçovilarica, com 2 L's. Ouvindo a mezzo-soprano Gisela Strass interpretar tema da ópera La Gioconda, de Ponchielli, neste domingo, 6 da tarde, no Espaço Vila Rica. Projeto Ópera Viva vai apresentar a história dessa ópera. Pela primeira vez, 5 solistas no palco: a Gisela, também Eliane Moraes, soprano, Christopher Witt, tenor, Vinícius Melli, barítono, e Aldo Gabriel no baixo. Serão solos, duetos e trio, além do coro Ópera Viva, com a pianista Ana Paula Micheletti. A ópera se passa em Veneza, século XVII, período da Inquisição. Na boca do leão se depositavam as denúncias secretas e quem tivesse o nome ali sofreria consequências. Os personagens vivem uma complexa história de amor, devoção, a grandeza do sacrifício por amor e uma pitada de vingança. Ingressos R$70 a inteira, R$35 a meia entrada, à venda no site do Espaço Vila Rica, com 2 L's. Mas se você comprasse, ficou interessado em conferir um tema da La Gioconda, até amanhã todos pagam meia. Vila Rica, com 2 L's. E agora o tema é a Semana Literária do Sesc Paraná, que começa hoje em Londrina e outras 26 cidades do estado, 42ª edição, 250 horas de programação. Logo mais às 15h, no Sesc Cadeião de Londrina, tem contação de histórias. Às 5, o lançamento do livro Mademoiselle Zaira, de Mário Vicente, sobre a história de um feto que conta, a partir de uma carta anônima, o drama da própria mãe, que aos 15 anos se vê aprisionada num convento da capital, um mês após ser violentada. A obra, então, trata de temas como abandono, rejeição, vingança e preconceito. Jornalista e escritor Mário Vicente faz sessão de autógrafos hoje, 17h, lá no Sesc Cadeião. À noite, também tem programação. Heloísa Gonçalves.
As poetas Luísa Romão, de São Paulo, e Mar Becker, do Rio Grande do Sul, ministram uma roda de conversa às 19h30 com o tema Os Percursos do Poema. Elas abordam os caminhos e as motivações da escrita.
Tornar o amor uma casa, erguê-lo como se ergue um lugar, abrigar-se nele, entrar dentro do amor, refugiar-se em suas trincheiras como os que vêm feridos de morte, os que de súbito entendem que viver é breve, mas amar é longo. Torná-lo tua mão que alcança a minha, a volta de um primeiro ato de misericórdia, o sangue marcando as ombreiras de nossas portas. Tornar o amor um esconderijo de infância, uma luz tênue, uma ave. Tornar o amor uma casa, torná-lo uma asa.
Poema Tornar o Amor, de Mar Becker.
Lembrando que Mar Becker e Luísa Romão, logo mais às 19h no Sesc Cadeião, com a mediação da Samanta Abreu. O tema é Os Percursos do Poema. A Semana Literária segue até domingo. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Giane, Eliette Vanzo e Patrícia Zanin. Colaboração das estagiárias Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas, também da Karine da Silva, que está começando hoje. Bem-vinda, Karine. Já baixou vários áudios que a gente pode tocar na edição de hoje. Direção de estúdio, Ricardo Lima. A gente volta amanhã. Cultura vai ter uma entrevista ao vivo com o cantor e compositor Tom Ribeira, que vai fazer um show à noite amanhã lá no Valentino. Ela antecipa um pouco o repertório ao vivo e a cores aqui pra gente na Revista do Meio Dia. A gente vai sortear um par de convites amanhã pro show do Tom Ribeira. Então, com essa informação, a gente te diz tchau. Até amanhã.